É, um pouquinho de música, um pouquinho também desse clima de romance, né? Apaixonar-se por si mesmo, apaixonar-se pela vida. Quantas coisas a gente pode elencar como as importantes deste ano de 2021, desde um ano que se funde, né? Na verdade, a gente viveu dois em um, 2020 e 2021 são anos que se fundem em função da pandemia. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora aqui no programa temática de hoje, porque em épocas de Natal, muitas pessoas vão passar, talvez, a primeira experiência natalina muito diferente do que viveu até então. Muitas pessoas, por exemplo, em 2020, passaram dentro de uma UTI, ou trabalhando, ou internado numa UTI. Alguns não saíram, a gente sabe dessas histórias, e tem muitas histórias de superação de gente que sim, conseguiu sair, mas passaram muitos meses depois trabalhando com as sequelas da doença, em especial da Covid-19, e afastadas das pessoas e com dificuldade de retomar. Então, é uma época que simboliza também tantas coisas, né? Como ressignificar essa época de Natal e Ano Novo para quem viveu essa experiência, né? Para quem esteve dentro de uma UTI ou a trabalho, estava lá, não podia sair, a gente ouvia as histórias das pessoas que ficaram com os rostos marcados devido a horas e horas, jornadas ininterruptas de trabalho para salvar vidas, e também de pessoas que estiveram sendo atendidas por essas pessoas. Quanto ressignificado é necessário? Eu vou conversar a partir de agora com o Dr. Jarbas da Silva Mota Júnior. Ele é médico intensivista, ou seja, é o profissional que atua justamente em UTI, né? Na crise, na urgência. E também é coordenador das UTIs do Hospital Marcelino Champagnat, que fica aí na região do Paraná, ao vivo conosco. Dr. Jarbas, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, agradeço o convite aí, principalmente para falar desse assunto tão delicado aí, tão importante nessa fase que a gente está passando, né? E agradeço demais o convite.
Doutor Jarbas, a gente fica lisonjeado com a sua presença aqui e dá uma perspectiva também diferente sobre o Natal, né? O Natal que a gente sempre viveu, de consumo, de presente, o que é colocar na mesa, o que é colocar na ceia. Mudou tanto as considerações esse ano, né? A gente pensa assim, com quem eu vou passar? Vamos pensar em lugares, talvez, a mesa que a gente vai colocar no dia da ceia, que talvez fiquem simbolizados por pessoas que não estarão mais lá. O ano passado foi um ano difícil também para quem teve familiares, como o senhor, né? Que estava lá trabalhando, ajudando a salvar vidas e talvez não pôde passar esses momentos simbólicos com a família. O que dizer nesse momento, doutor, pelo aspecto, vamos começar pelo aspecto médico, de quem é profissional de saúde, os enfermeiros, as equipes intensivistas?
É, para os profissionais, a gente é um símbolo muito importante, né? Porque como a gente vive nessa loucura de plantão e às vezes tem horário para voltar para casa, a gente acaba esquecendo pequenas coisas, como um abraço do filho, um abraço do pai, um abraço da esposa. E ano passado a gente, além de tudo, estava convivendo com medo, não só pandemia como a população em geral, mas sim a gente transmitir alguma doença para os nossos familiares, né? Então isso tem um significado muito importante, que é hoje chegar em casa, um abraço. Como você mesmo falou aqui, na minha opinião, a gente acho que perdeu um pouco o espírito natalino, em todo mundo virou aquele consumo, aquele mais aspecto comercial do que afetivo, né? E acho que a gente conseguiu resgatar um pouquinho isso depois de tudo que a gente passou, né?
Claro, doutor, eu lembro, como jornalista também, a gente trabalhou, acompanhou, cobriu, seja vivendo em loco, indo em locais, ou mesmo por televisão, mundo afora, acompanhando as notícias, a gente lembra dos primeiros meses de pandemia, os profissionais médicos, né, com as máscaras que mostravam, aquela foto, né, emblemática, que mostrava as marcas do uso da máscara constante, pessoas, inclusive, com partes do rosto, né, machucadinhos em função de estar o tempo inteiro de máscara. A angústia de estar ali. A gente viu a história da enfermeira que fez a mãozinha, né, de luva médica para segurar a mão de pacientes, para que os pacientes tivessem um pouco mais de conforto. A gente viu a ausência, a dificuldade de leitos em alguns lugares, pessoas que morreram em função da falta de leitos, o remanejo de alguns pacientes de alguns estados brasileiros, não foi tão longe da gente, né, para outros que tinham mais condições, a angústia das famílias de não poder fazer as visitas, a angústia dos profissionais médicos de uma vez por dia fazer a ligação para a família, sabendo que talvez era a única, né, forma de contato e talvez a última forma de contato com esses familiares e às vezes não poder fazer, doutora, a decisão de ou eu atendo ou eu faço a ligação. Como é que foi lidar com essa questão toda sem perder a humanidade que há?
É,
em vocês?
É, foi extremamente complicado, né? A gente tentou demais, várias, como você citou, vários exemplos aí, trazer um pouquinho de humanização para dentro de quatro paredes, né? Um ambiente que já é um ambiente estressante por si só. E nessa fase que a gente passou com doentes graves e até em excesso, sobrecarregando muitos profissionais, a gente teve situações que a gente tinha que escolher entre atender um ou outro, né, porque não dava conta de atender. Só que nesse meio tempo a gente tentava trazer um pouquinho de afeto para essas pessoas, porque são seres humanos, assim como a gente ali do outro lado. E assim como a gente também teve angústia, a angústia do outro lado da linha é extremamente grande. A gente vivenciou pessoas que a primeira coisa que falavam, dizendo que não aguentavam mais esperar essa ligação. As marcas foram vistas, só que tem muitas marcas que ficaram na gente, que isso a gente não vai esquecer e as pessoas não conseguem enxergar, que são marcas de perdas. A gente teve situações que a gente entende o desespero também dos familiares, mas ser acusados de certas coisas, inclusive coisas que fake news que saíram no começo, que a gente estava ganhando para matar pacientes, que a gente ganhava das funerárias. Então isso é uma coisa que vai marcar demais em mim. Mas foi um aprendizado e resgatou muito também no humano aqui do outro lado.
Interessante, interessante ouvir esse lado. Doutora, aproveitando o ensejo que estamos falando dos profissionais, eu aproveito para lhe perguntar também sobre a questão da valorização deste profissional intensivista, porque acho que dá, né, para a gente dizer sem medo de errar, que havia um certo preconceito, inclusive entre profissionais, por exemplo, aquele médico especialista, que muitas vezes é tão valorizado. Não estou falando de que isso surja do profissional, mas é como a sociedade olha esse profissional, né? Então, esse médico, muitas vezes, ou esse profissional especialista, ele era aclamado, enquanto o intensivista era alguém que tinha a fama, né, de costura de qualquer jeito, foi feito lá na UTI, era só para salvar a vida, e a gente viu agora, né, ficou claro, público, notório e transparente, que este profissional é extremamente importante, salvou muitas vidas. A gente viu que muitos outros profissionais que foram chamados para atender em UTI, para enfim, dar conta dessa demanda, tiveram que, com estes intensivistas, retomar o aprendizado de fazer a intubação. A gente lembra disso, né? Ficou público e notório, nem todo profissional estava acostumado, porque não precisava fazer, e outras questões que são específicas, né, de UTI, desse atendimento de urgência e de emergência. E quando eu falo médico, doutor, eu estou falando de toda a comunidade de saúde que atua numa UTI, que não é só o médico, né?
Não, a gente, dentro de uma UTI, um médico não trabalha sozinho, a gente tem uma equipe multidisciplinar de enfermeiros, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, nutricionistas, que um complementa o outro. Mas essa valorização para nós foi muito importante. Eu tenho uma situação até dentro de casa, que ficou público, que meu pai ficou internado na UTI. E quando ele saiu da UTI, ele, na primeira entrevista que deu, ele falou: ó, hoje eu sei o que meu filho faz. Então, até dentro da minha casa, eu não consegui enxergar que meu pai não sabia o que era um intensivista, que servia. E como você falou, tem, não desmerecendo ninguém, cada um tem sua importância na área da saúde, mas às vezes muitos profissionais que a gente vê aí, e hoje com redes sociais, com TikTok, sendo muito mais valorizados, nós que estamos na linha de frente aqui, às vezes despercebido, que coisa que a gente conseguiu resgatar um pouco e a população em geral vê que não é, eu estou indo para a UTI. Hoje em dia não é mais, já que foi para UTI, vai para morrer mesmo, não, provavelmente não vai sair. São pacientes graves, a chance de morrer é muito grande. Mas a gente tem também muitos cases de sucesso aí, alguns até emblemáticos.
Poxa, que bom, né, doutor Jarbas, poder cuidar ou estar na equipe que cuidou do próprio pai. A gente ouviu outras histórias também semelhantes, né, de enfim, outros profissionais médicos que tiveram seus familiares ali, e é um baque, né, é um baque também do lado humano desse profissional, que se funde com a pessoa, né, com o filho.
Sim, não tem como não, por mais que a gente tente separar o profissional do pessoal, tanto que a gente tenta evitar. Meu pai esteve na minha UTI, que eu coordeno, mas eu em um momento não interferi nas condutas, acreditei na minha equipe, passei a tranquilidade para eles tomarem as decisões, justamente para eu não colocar esse pessoal, e por competência deles, deu tudo certo. E eu hoje eu vou conseguir passar o Natal com meu pai, coisa que eu já não fazia há anos, como a gente comentou no começo, né, da entrevista. A gente conseguiu resgatar assim, aquela coisa. Não, ano que vem eu passo, eu vou ficar aqui trabalhando e a gente pode não ter o ano que vem.
Nossa, interessante. Doutor, saindo um pouquinho da linha dos profissionais, né, agora olhando para os pacientes, que também, obviamente, vão ressignificar. A gente tem muitas histórias de pessoas que passaram na UTI, não normalmente o que ficam pessoas, né, na UTI, que é, sei lá, 7 dias, 8 dias. Não é tão comum assim. As UTIs nem estavam preparadas para ficar 30, 40 dias, 20 e tantos dias com pessoas ali, fazer manobras, ter os equipamentos, ter material, ter remédio, né, que pudesse dar conta de que a pessoa ficasse ali sem sentir dor. Quer dizer, foram tantos os desafios, né, doutor?
Foram demais. Essa fase, a gente, como você mesmo colocou, ninguém estava preparado, e esse foi o grande problema da pandemia, porque o número de casos aumentava e a gente não conseguia dar a vazão dos pacientes que já estavam dentro da UTI. Para ter uma noção, a gente, em média, todos os estudos mostram aí que a permanência da UTI, em média, fica entre 4, 5, no máximo 6 dias. Durante a pandemia, a gente saltou para, em média, de 15 a 20 dias. E aí traz outros problemas, principalmente psicológicos, né? Que é todo aquele dia, paciente vendo pessoas entrando, pessoas saindo, e ele parecendo que não está melhorando. Então, isso também teve o outro lado que a gente teve que lidar com isso.
Perfeito. Doutor, sobre essa questão também de perceber pessoas, nós tivemos muitas histórias, né, de pessoas que sobreviveram, graças a Deus, a gente tem muitas histórias para contar, suponho que aí, né, na UTI que o senhor coordena, também tem histórias interessantes, mas que trouxeram aprendizados, ou que esses pacientes familiares também trazem para vocês esses aprendizados. Quais foram os principais que ficam como legado?
Principal legado é o amor ao próximo. É tu ver um filho esperando o pai na porta e o pai saindo, né, recebendo aquele primeiro abraço. Não tinha como não se emocionar junto, porque a gente acabava, entre aspas, assim, eu brincava com as famílias, que elas acabaram se tornando nossas famílias. Hoje eu falo para todo mundo que eu acho que eu tenho mais de 5 mil famílias, que todos que me encontram têm sempre uma lembrança de um dia que estava desistindo, e aí a gente chegava no leito e dizia, não, fulano, não vamos desistir, vamos brigar. Ah, está cansado, eu sei que está cansado, mas vamos fazer mais esse exercício para melhorar. E aí hoje chega e, graças a Deus, que tinha aquela palavra de incentivo. Então, a gente conseguiu resgatar muito amor e ver, às vezes, famílias que estavam anos e anos brigados por motivos fúteis, por motivos de dinheiro, brigas de terra, brigas de herança. E aí, por um simples gesto de abrir a porta da UTI, essa pessoa ver esse familiar saindo, parece que aquilo tudo acabou. E até hoje se escuta os relatos dizendo que, graças a nós, eles conseguiram viver tudo isso e vão ter uma vida melhor, eles vão ser um ser humano melhor. Isso não teve preço que pagou.
Interessante. Doutor, eu vou trazer uma experiência também do campo pessoal, porque entendo que nesse momento ela é relevante, nesse contexto de ressignificação. Eu perdi um familiar, doutor, também por Covid-19, nesse ano que passou, e não vou falar muito para não me emocionar, mas rapidamente esse profissional médico, foi uma médica, né, que atendeu esse meu familiar na UTI. Quando essa pessoa foi transferida, porque ficou mais grave, né, de um lugar para outro, essa pessoa que veio me comunicar, ela chorou comigo, e eu nunca vou me esquecer, doutor, que essa médica intensivista me pediu desculpas me pediu desculpas porque não pôde salvar, né, a vida da pessoa ali, né? Então, eu fiquei pensando, refletindo muito sobre isso, porque é um baque também você se sentir impotente, né? Com os recursos que tem, a gente sabe que nem todos os recursos estiveram disponíveis o tempo todo. Então, como que foi lidar também com essa, com algumas perdas que, obviamente, vocês enfrentaram como profissionais da saúde, né, doutor?
Sim, muitas vezes a gente chegava em casa e a gente ficava refletindo se a gente queria voltar. Só que aí, quando passava o cansaço, a gente via que, assim como a gente perdeu pessoas com, às vezes até por impotência, vamos dizer assim, por não ter o recurso adequado em algumas situações, ou saber que poderia fazer mais, mas ou um cansaço físico, um estresse emocional, ou um recurso mesmo do teu serviço que não te permitia isso. Do outro lado, tu também conseguia salvar muita gente pela tua competência, pela tua dedicação. Então, a gente tentava se agarrar, as perdas eram doloridas, mas a gente tentava se agarrar mais nas vitórias. E mesmo com as perdas, eu acho que sempre traz, sei que é perder uma pessoa próxima, e principalmente de uma forma tão abrupta, que muitos pacientes entravam no hospital caminhando, e aqui 10 dias a gente tinha que dar a notícia que faleceu. E as pessoas não acreditavam na gente, como, e não acompanhavam aquela piora do dia a dia. Mas também isso trouxe um ressignificado para as pessoas valorizarem quem está em volta, saber que isso pode acontecer de novo. Então, o que eu peço, encarecidamente, assim, aproveitem o Natal, abracem quem vocês amem, curtem o momento, que a gente não sabe se a gente vai ter isso de novo ou não, mas sempre com cuidado, não exagerar, não aglomerar. Não é momento de a gente fazer festa de 1-2 bilhões de pessoas numa beira da praia soltando fogo de artifício, que acho que isso não é o significado de uma comemoração de uma vitória. E a gente não ganhou ainda essa batalha, é só ver as nossas notícias aí, não são notícias fake, são notícias reais, de Estados Unidos, Europa, que eles deram um passo na frente tentando liberar e hoje estão pagando por isso.
Entendo. Muito, muito boa colocação. Doutor, para fechar a entrevista, ainda quero aproveitar a sua presença aqui e lhe perguntar. A gente sabe que, embora as pesquisas tenham avançado, sobre o coronavírus, embora a gente tenha aí a vacina, que é maravilhosa, tem ajudado, né, a controlar um pouco essa pandemia, mas a gente também reconhece, doutor, que sabemos pouco, embora mais do que sabíamos há uns meses atrás, ainda pouco em relação ao coronavírus, né? Uma doença ainda realmente muito nova, sobre comportamento e etc. Então, nós estamos um pouco mais preparados, doutor? A gente tem visto aí outros países retomando, né, a epidemia, voltando novos casos, lidando novamente com UTIs cheias. Estamos preparados, agora um pouco mais preparados. O que aprendemos em termos assim, de manejo de Covid-19 que nos torna ou não mais preparados?
Porque a gente, com certeza, hoje a gente está mais preparado do que no começo. Só que tu colocou muito bem. A única coisa que a gente não sabe é que não sabe quase nada. Então, é uma doença traiçoeira. Quando a gente acha que a gente está vencendo isso, está dominando essa doença, aparece uma mutação nova que faz nós ter que rever todos os nossos conceitos. O que eu digo é que a gente hoje está mais preparado, tem mais empenho talvez em estruturas e a questão da vacina. O que, que a vacina vai nos ajudar? Não vai ajudar, nós vamos ter casos graves, a gente vai ter óbitos com a vacina, vão ter pessoas, infelizmente, que tomaram todas as doses e vão fazer a forma grave. O grande problema, a questão é que, em vez de a gente ter 100 casos sem a vacina, nós vamos ter 10 casos. E ter mais tempo para se dedicar melhor esses 10 casos. Acho que isso vai fazer a grande diferença.
Perfeito. Doutor Jarbas, eu quero aqui, em teu nome, né, desejar realmente um Natal de muita ressignificação, de muita amor em família, enfim, né, de muita fraternidade, porque todos nós precisamos desse alento em 2021 para, inclusive, recarregar nossas baterias e enfrentar o que tiver que vir, né?
Ah, com certeza. Eu que desejo um 2022 melhor para todos. E muita saúde, muita paz, mas principalmente com muito cuidado aí. Aproveitem, abracem, beijem quem vocês amam. Mas não se esqueçam que o vírus é traiçoeiro e ele só está esperando uma oportunidade para nos derrubar novamente.
É verdade. Doutor, qual é o nome do papai?
É Jarbas também.
Opa! Então manda o nosso abraço aqui do Sul, viu, para o seu Jarbas, para ele aproveitar muito esse Natal.
Eu ia comentar, aproveitando, que precisa mandar para o Sul, ele é do Sul. Ele mora em Igrejinha aí perto de vocês, eu sou aí da região. Então é um prazer maior ainda conversar com vocês, porque me traz boas lembranças aí da terra.
Então diz para ele que o pessoal da terra aqui, da terrinha, tá desejando para ele muita vida na vida dele, tá bom, doutor?
Pode deixar, para vocês também. Muito obrigado pelo convite aí, enquanto sempre comigo.
Um forte abraço, um Feliz Natal. Até, doutor, até.